Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Estamos recebendo a visita aqui, né, na Rádio Folha FM, do ex-ministro Mendonça Filho, ex-ministro da Educação, participando aqui com a gente no Folha Política. Ministro, muito bom dia, prazer revê-lo. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Folha FM.
Bom dia, Jota. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha. É prazer grande estar com você e participando aqui dessa visita meio rápida à redação da Folha e da Rádio Folha também.
Muito bem, agora com o núcleo, né? E vem aqui, já participa da rádio, do jornal, online, enfim, isso é estrategicamente, é claro, para melhorar o veículo Folha de Pernambuco nesses aspectos, em suas ferramentas, né? Ministro, num dia tão importante, CPI da Covid, né? Instalada aí no Senado Federal, estamos justamente acompanhando, e daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Como é que o senhor analisa essa situação, a criação da CPI, logicamente, e claro também o objetivo dela, hein?
Bom, primeiro, eu acho que como brasileiro o propósito e o objetivo maior tem que ser combater a pandemia, né? Vencê-la, superar as adversidades, milhares de pessoas doentes, milhões e milhares de mortes no Brasil, né? Quase 400 mil pessoas já perderam a vida. Verdade. Então eu expresso toda oportunidade que tenho, meu pesar, meus sentimentos, as famílias, as pessoas que sofreram com o coronavírus e sofrem ainda com a doença terrível que afetou a humanidade e afetou diretamente o Brasil. Também manifesto sempre minha preocupação e minha solidariedade com comerciantes, autônomos, comerciários, pequenos e médios empresários, que muitos deles vieram até quebrar, falir. Tem muita gente desempregada, tem muita gente sofrida, tem muita gente aí perdendo renda, né? E esse pessoal todo merece apoio, solidariedade e iniciativa por parte dos governos. Uhum. E aí eu quero reiterar meu apoio, minha solidariedade a essa parcela da população. Uhum. Com relação à CPI especificamente, Jota, eu acho importante você buscar esclarecimentos. Talvez a hora mais adequada fosse depois do período da pandemia, mas já que houve uma decisão política que é legítima do parlamento de fazê-la agora, que se apure responsabilidades. Eu acho que para a gente vencer a pandemia, a grande unanimidade que há é aumentar o número de pessoas vacinadas. E aí quanto mais pessoas vacinadas nós tivermos, mais pessoas imunizadas nós teremos. E pessoas imunizadas dificulta a propagação da pandemia e a difusão do vírus para outras pessoas. Então, esse é o meu pensamento. Muitas coisas poderiam ter sido feitas diferente, inclusive na aquisição de vacinas da parte do governo federal. Para mim, eu acho que é o maior erro do governo federal, foi retardar a aquisição de vacinas com fornecedores como os internacionalmente mais conhecido, Pfizer, Moderna, a própria Coronavac, que terminou sendo um supridor importante, a vacina oriunda da China, para a população brasileira. Hoje, a maior parte dos vacinados no Brasil são vacinados pela Coronavac.
80%, né? Em cada 10 vacinas, 8 é justamente Coronavac.
E quer queira, quer não queira, tá se vindo, né? E isso é um mérito, inclusive. Eu acho que a gente tem que reconhecer até a iniciativa do governo de São Paulo, que colocou na agenda. O governo federal retardou um pouco o reconhecimento, mas terminou cedendo e reconhecendo que esse caminho era um caminho também importante. Porque pior do que uma vacina que você possa não ter a imunidade plena ou a ótima, é a inexistência de vacina. Aí o povo não vacinado é o povo vulnerável a estar ficando doente, indo para UTIs, hospitais e até vindo a óbito, né? E por fim, o quadro local, que eu espero que essa CPI também possa apurar as denúncias de irregularidades, de desvios que aconteceram aqui em Pernambuco. Eu acho que o foco principal tem que ser o município, a cidade do Recife, né? A deputada Priscila Krause denunciou várias vezes a aquisição de máscaras, luvas, EPIs por parte do governo estadual e principalmente da prefeitura da cidade do Recife. Uhum. A instalação dos hospitais de campanha, que foram instalados no início da primeira onda e, por uma razão que ninguém explica, foram desativados sem sequer serem utilizados plenamente, e também os famosos respiradores testados em porcos, que eu denunciei como cidadão e que redundou num inquérito da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e inclusive eu espero que a gente possa ter a conclusão desse processo de investigação o mais breve possível. Então esse é o quadro que eu coloco como um quadro a ser esclarecido. A CPI não pode ser contra A, B ou C.
Entendi.
Tem que buscar a verdade, doer em quem doer. Uhum. E no caso aqui em Pernambuco tem muita coisa nebulosa, mal assombrada, que precisa ser apurado, principalmente envolvendo a gestão do PSB na administração geral do Júlio.
E é por isso que foi incluído justamente também essa investigação para estados e municípios, não nesse sentido, porque constitucionalmente não pode, né, pelo Senado, mas justamente pela destinação de verbas federais para estados e municípios, e aí cabe sim essa averiguação. Claro, no momento ainda está se discutindo o corpo, quem será o presidente, quem será o vice, consequentemente o relator. E tivemos ontem, através de um juiz, não é? A determinação de que o Renan Calheiros não poderia participar como relator, não é? Como o senhor avalia essa interferência, não é? No caso da Justiça dentro do Senado Federal, hein, ministro?
Eu sinceramente eu lamento, Jota. Eu acho que o Brasil está vivendo uma balbúrdia institucional, né? E aqui eu não vou nem entrar no mérito da decisão especificamente, okay, dessa decisão. Eu acho que cada um deve cumprir o seu papel. Quer dizer, o judiciário querendo fazer o papel do executivo, o executivo invadindo competência do legislativo e cada um não se entendendo. E quem paga o pato e a conta é a própria população. No meu modo de ver, a justiça ela tem que existir para outra finalidade, aplicar a lei, e interpretar a lei naturalmente e julgar aquilo que deve ser julgado. Uhum. Então, esse tipo de situação, para mim, é uma interferência indevida. Todo mundo sabe que minha relação com o Renan Calheiros não é nada lá, essas coisas. Mas eu não posso, simplesmente, alguém que foi eleito, legitimado por um Estado da Federação e uma população, seja impedido de atuar como parlamentar, no caso, membro do Senado Federal, por conta de um liminar de um juiz. Se ele não tem condição de ser senador, aí a justiça o julgue, o condene e o afaste do exercício do mandato. Mas simplesmente tolher a sua capacidade de atuação, a sua possibilidade de atuação, numa liminar, eu não creio que isso seja institucionalmente, legalmente e constitucionalmente o mais adequado.
O Ulisses Guimarães, né, dizia que em uma CPI sabe-se como começa, mas não sabe-se como termina. Isso pode ter interferência justamente na eleição do próximo ano, 2022, na sua opinião, ou não?
Se porventura
a CPI chegar...
Pode, sempre tem, né? Você acabou de citar uma frase aí célebre de Ulisses, de que sabe como começa e não sabe como termina. Ninguém tem controle, né? Então, vamos aguardar. Agora, quem também muitas vezes imaginava que seria um foco, esse foco pode, no curso da situação, ter um redirecionamento, uhum, né? Então muita coisa foi
mirar em alguma coisa e atingir outra.
Atingir outra, né? O que foi feito aí a nível de estados aqui no Recife é muita coisa mal assombrada. Você, uhum, imaginar, inclusive, uma denúncia que, segundo consta, virou inquérito da Polícia Federal de compra de insumo para uso em pacientes com na UTI. Realmente é uma coisa assustadora, né? Estão transferindo esses insumos para outros estados, porque o estoque dava para não sei quantos anos adiante, quer dizer, dava para essa pandemia já a próxima, ou outras. Então você imagina, esse tipo de coisa só se explica por má fé, por má intenção, não é incompetência não. Eu sei que tem muito incompetente em gestões públicas, mas tem muita gente aí de má fé utilizando a gestão pública para enriquecer ilegalmente. Para mim, quem ganha dinheiro em cima de uma pandemia, ele tinha que ser condenado e punido duas vezes, né?
Ministro Mendonça Filho, estamos praticamente a um ano e meio das eleições do próximo ano, presidência, claro, governadores, deputados federais, senadores, enfim. Neste momento, né, como o senhor avalia a conjuntura, tanto nacional quanto aqui no estado de Pernambuco? Tivemos recentemente a decisão lá do STF com a relação ao ex-presidente Lula, colocando ele como elegível. Isso aí mexeu o tabuleiro, né, de xadrez político. Como é que o senhor observa, neste momento, perspectivas aí para 2022?
Bom, hoje o quadro é um quadro de polarização, né, entre os que seguem o nome de Lula, que foi condenado e agora... todo o processo, depois de passado vários anos, ele ter sido preso e cumprido um pedaço da pena lá na Polícia Federal em Curitiba, agora desmancharam tudo no Supremo Tribunal Federal. Isso é o Brasil, né? Infelizmente. O Brasil. E aí, mais uma vez, eu não quero aqui julgar o julgamento, mas eu acho que um país sério não pode estar indo e vindo com uma decisão tão séria como, por exemplo, pôr na cadeia um ex-presidente da República, né? E depois avaliar que o ex-juiz Sérgio Moro, com base em provas ilegais, ou pelo menos indícios, e grampos ilegais, hackers, etc., não poderia ter sido o julgador daquele caso, ou dos casos envolvendo o presidente Lula. E... só que não só foi o juiz Sérgio Moro, não, ele foi julgado também no TRF da quarta região lá no Rio Grande do Sul, foi julgado no STJ, foi julgado várias vezes liminares e decisões extraordinárias no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E passado esse tempo todinho, aplicam a ré, desmancham tudo que foi feito e dizem que o que foi feito errado. E a população fica atônita a enxergar uma situação absurda e aberrante como essa. Então, eu acho que a gente precisa reposicionar o país numa situação de maior, eu diria, previsibilidade, maior equilíbrio, separação.
Tem espaço para a terceira via nacionalmente? Você fala muito
e
terceira
do outro
via.
Lado, o presidente Bolsonaro tem espaço, sim. Agora, não é um espaço amplo, não. É um espaço estreito. E quanto maior for a divisão dessa terceira via, do centro, né, do polo democrático, que alguns assim denominam, evidentemente mais estreita será a possibilidade, ou menor será a possibilidade desse campo alternativo colocar alguém no segundo turno.
Tem até hoje, o DEM, né, com o Mandetta, enfim, colocando o nome.
Hoje trabalho
o
nome de Mandetta, que é o nome mais forte dentro do partido. E estamos aí aguardando os desdobramentos para verificarmos como é que vai ficar o quadro nacional hoje, bem polarizado entre Lula e Bolsonaro.
Que interfere também aqui no estado de Pernambuco, não interfere?
Interfere também, e sem dúvida, você vê até o PSB, né, que foi tão duro com o PT na última eleição. Marília foi massacrada, esculhambaram Lula, Zé Disseu, botaram cenas da Lava Jato, Zé Disseu preso, a quadrilha do Petrolão todinho descendo aqui de avião no guia eleitoral de João Campos, em cima da prima Marília Reis, e agora já estão mudando de discurso. O PSB, eu tenho que reconhecer uma coisa, Jota, é competente numa coisa, é tudo pelo poder. Para ganhar a eleição, eles são capazes de tudo que você possa imaginar. Então, essa é a grande diferença que nos separa. Eu faço política tendo como princípio a ética da responsabilidade, de ser coerente, de ter uma palavra que não muda ao sabor dos ventos, de ser uma pessoa de posição, tá certo? Ninguém me vê hoje com uma posição, amanhã com outra. Quer dizer, eu acho que o político safado, vagabundo, que fica mudando de opinião só para ficar mais simpático ou agradar um público determinado. Eu sou uma pessoa de uma opinião simples, direta, coerente. Quando eu erro, E quando eu tenho uma posição a reconhecer meu erro, eu tenho também hombridade e responsabilidade para recuar e para reconhecer que eu estava equivocado naquela posição. Mas eu não saio mudando de opinião de acordo com as conveniências eleitorais, como tem feito historicamente o PSB no Recife e em Pernambuco. Ora é aliado do PT, ora é adversário. Quando convém, agora que Lula voltou à cena e é um eleitor forte, um candidato a presidente forte, o PSB já começou a mudar de conversa e mudar de postura. Há poucos meses atrás, desancou o PT, inclusive até estimulando o MST aqui a andar pelas ruas do Recife, de forma fake, pedindo votos para Marília Reis, como todo mundo sabe que acompanha a política de Pernambuco.
Para finalizar, por conta do tempo, qual o futuro de Mendonça Filho? Já está definido para o próximo ano, deputado federal ou não? Como é que vai ser?
Está definido, Jota. Eu sou candidato a deputado, eu serei candidato a deputado federal. É evidente que a eleição só ocorrerá no próximo ano, mas eu pretendo voltar ao parlamento e ser uma voz forte em defesa de Pernambuco, da população recifense, que é minha cidade, onde moro, e também o Agreste Pernambucano, a partir de Belo Jardim, todo o entorno, que eu sempre também tive uma grande força, penetração e história, né? Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Caruaru, Cupira, enfim, graças a Deus eu posso entrar e sair de qualquer lugar em Pernambuco com uma voz de coerência e responsabilidade, porque eu tenho uma história limpa, honrada, de trabalho e de respeito ao povo.
Muito bem, Mendonça Filho, muito obrigado pela sua vinda e participação. Tudo de bom para o senhor, saúde e vacina, hein, para todos nós.
Obrigado, um abraço, Jota, um abraço para os ouvintes da Rádio Folha, saúde, paz, vacina para todo mundo, para a gente vencer essa pandemia.
Eu conversei com Mendonça Filho, ex-ministro da Educação, ex-governador de Pernambuco, foi convidado aqui do Folha Política desta terça-feira.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.